I was wondering if you could keep up, because the force has got a lot of power.
Ah, boa.
It makes me feel
and,
like...
consegue. Boom, raise the voice. Like. Vamos lá.
Conseguiu.
Ah, saiu bonitinha.
Saiu bonitinha.
Né? Quem pensa também que por que eu não teria essa voz? Se Drogba estivesse no meu time, provavelmente estaria como um roco já. De gritar de Drogba da Fiel, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop, que agora tem Twitter e página do Faces.
Olha só!
Por favor!
Eu não divulguei pra ninguém, um monte de gente já deu uns likes e tal, mas sim, ainda não divulguei porque eu queria deixar pra este exato momento o @AsteriscoShow. Eu gosto de usar esse show, dá um ar de brega.
Sem dúvida.
O Asterisco Show. E o Asterisco não era legal. Asterisco já tinha uma página no Facebook.
O que era o Asterisco?
Se
já
não,
tinha?
No Facebook, se eu não me engano, é uma loja de roupas na Argentina.
Ah.
Uma coisa assim. E no Twitter, eu não sei se eu cheguei a fazer antes ou depois, mas já tinha. E aí, vamos para o Asterisco Show pra dar aquela bregueira, breguice que a gente tanto
sucesso
gosta, que a gente tanto necessita. Eu sou o Bob, estou aqui com o Renan Martins Hoverson.
Olá.
Thiago Cardan.
Hello.
Cadinho.
Oi.
Por que você viu Cadinho? Tinha que ser Cadinho.
É, você esguizou e não zoou ele.
Desculpa.
Porque
eu não tô te zoando. Eu tô melhorando o seu nome.
Ah, entendi.
Já discutimos isso, que Renan Martins Frade não funciona na hora de
áudio,
falar,
entendi.
Mas Renan Martins Hoverson.
Entendi.
Hoverson.
É que você é meu amigo e você quer melhorar meu
nós
nome.
Nós somos agora,
exatamente.
O Cardinho, whatever, enfim.
Eu tô dormindo, desculpa.
Que é isso, mano? Como você fez isso?
Ué?
Seu motorzinho
dentista. Eu sou uma pessoa de múltiplas...
Não, peraí, faz de novo isso. Ah, tá. Nossa, reverbera, que da hora isso. Enfim. E Leandro e a mim, todo mundo aqui ao vivo no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, no dia 16 de janeiro de 2017, pro primeiro programa do ano. E olha, eu estava com bastante saudade disso aqui, gente.
Também tá.
Eu estou vendo um coraçãozinho com a minha mão.
Nós três.
Estamos vendo... Lembra quando será moda?
Jogador de futebol fazia.
Não, jogador de futebol não. Era na MTV, eu tava na época da MTV, quando era os Morez,
cara. Ah, também.
Restart, Fiuk. Você entrevistou o Fiuk, né?
Entrevistei o Fiuk.
Ele é legal?
Sim. Tava super, super simpático no dia. Foi bem bacana. Diferente da Sandy, que a Sandy foi absolutamente tudo ensaiadinho, assim. Ela parecia um robô. Cada coisa que ela
parecia...
dizia...
Parecia?
Não. Tudo bem. Cada movimento, cada fala, o jeito que ela mexia a mão, parecia que era tudo meio ensaiado. O cara não, tava tranquilo. Botou a perna em cima da poltrona, tava...
É o Fiuk, né?
Fiuk, filho do homem, né?
É o filho do homem, enfim. Olha, devo dizer que meu ano não está começando muito bem, está meio complicadinho. E eu não sei se já disse alguma vez aqui, se eu já disse, vocês me perdoam. Me perdoam não, quero que vocês se... Desculpa, gente, eu tô assim. Mas vir aqui gravar esse programinha, este asterisco, esse podcast, saudades de falar podcast, é quase uma terapia pra mim, estava precisando. Isso não significa, porém, que eu não tenha aproveitado minhas férias.
Quem acompanha o Borbs nas redes sociais sabe disso.
Nas
né?
redes sociais, vírgula, Snapgram.
Snapgram, mas a gente fica falando, né? Eu fiz, por exemplo, por mais de 2 semanas seguidas, eu fui na piscina todos os dias. Todos os dias.
E o máximo que você ficou é roseadinho.
Amigo, por favor. Eu não sou dele. É que eu passo, me fala, protetor FPS 70 na tatuagem.
Puta que pariu.
É porque na tatuagem sim, não pode,
sim,
né?
Não vou desbotar.
É, nos outros aí a gente... Relaxa. E como eu fico nu na piscina...
Coitado dos seus vizinhos. Exatamente como dentro do estúdio.
A gente tem que passar um pouquinho mais ali pra dar uma aliviada, mas pra dar uma igualdade na cor, na morenice, na cor do pecado.
Sem dúvida.
Outra coisa que eu também fiz durante mais de 2 semanas foi sair do banho sem toalha. Tava um calor desgraçado. Vocês já tentaram fazer isso?
Não.
Você toma banho, sai direto, deita na cama. Putz, que delícia, velho. Porque depois a cama fica meio molhada e quando você dorme de novo, tá refrescante. Funciona.
Experimentarei.
Funciona bastante. Mas aí, enfim, aí comecei a ter que sair de casa. Tipo, toma banho pra sair de casa. Aí precisava da toalha.
É, sim.
Aí não...
Invariavelmente.
Isso começou a acontecer. Tal. Que é a mesma coisa que eu também parei de ir na piscina também. Porque além do tempo também não tá aquele sol. Porque no meu prédio, o sol só fica entre... 10h30 e 2 da tarde funcionando. Porque é, né, prédio.
Sim, sim.
É meio triste. Meu
também, assim.
A sua piscina não é coberta?
Tem duas. Desculpa. Desculpa.
Como é que é no lugar, o nome do seu prédio?
Smart Perdizes.
Smart Perdizes. É, mora na Perdizes, né? É outro nível, mas tem. O que os senhores fizeram nas férias?
Eu levei a criançada pro mato.
A criançada?
Basicamente. Fomos para um sítio, Minas Gerais, ali pertinho de São Paulo, mas já era Minas Gerais. E basicamente, enquanto eles ficavam correndo de lá pra cá, aproveitando a piscina, eu ficava dormindo na rede.
Eles corriam na piscina.
Não, corriam de lá pra cá, vírgula, aproveitando a piscina. Vamos prestar atenção no que o amiguinho tá falando.
Entendi.
Ah, tá bom. Enfim, entendi. Aí eu ficava na rede, que é uma das coisas que eu mais gosto no mundo, junto com Nutella e Legibi.
Nutella.
É, Nutella.
Nutella
tá
é exagerado.
Nutella
é overrated.
Não, Nutella. Nutella...
E o your cream bem melhor.
Eu faço sexo com Nutella, inclusive.
Você faz sexo com a Nutella?
Eu prefiro não imaginar o que você quis dizer.
Pense
com
isso.
Pense
aí o que você quiser. Eu posso usar a Nutella no ato sexual.
Se você fosse nosso...
Ou fazer sexo com o pote.
Se você fosse nosso amigo... É. E a gente fosse convidado pra ir na sua casa,
sim.
Eu não ia aceitar um...
O pote de Nutella.
Um pote de Nutella.
Eu sei.
Se é uma com Nutella, um pão, assim, eu ia evitar.
É, acho bom.
E o senhor, Renan, o que o senhor fez?
Eu fui pra Santos, fiquei lá exatas...
Ah, vá!
32 horas, 13 minutos e 52 segundos.
Por que você tem tanta...
Não, eu tô chutando aqui, mas foi por aí. Não fiquei muito tempo lá.
Você foi pra praia, Renan?
Pra praia, fui pra Santos. Praia é outra coisa.
Eu perguntei, você foi pra praia?
Não foi.
Entendi.
Não foi.
Fui lá visitar pra Santos e não praia.
Fui lá visitar a família, eu não fui lá pra praia.
Quem foi pra Santos e não vai pra praia, afinal de contas?
Eu.
O que mais o senhor fez de interessante?
Fiquei aqui em São Paulo. Não fiz nada demais.
Interessante, fiquei aqui em São Paulo. Fiquei
nada demais. Por aqui.
É o Renan, né?
Tenho minhas responsabilidades felinas, não. Tem as gatinhas, uma tem que tomar remédio todo dia.
Quantas gatas?
3.
Aê!
Não, errei.
Ele errou. Não são... Você deveria falar 4.
Ah, eu achei pra que você eu achei 4. Que, eu achei que eram só 2.
Não, são 3.
2 gatas felinas, reais.
É. Tipo, é que...
bicho.
É que essas três. Têm mais cuidado. As com 4 gatas, mas as felinas têm que tomar cuidado,
entendi,
são 3.
Entendi. Enfim, essas duas coisas, ir na piscina e sair sem tomar do banho, foram duas das minhas resoluções de ano novo.
Essa resolução
de
ano novo.
É, eu decidi que eu ia fazer isso no máximo de tempo possível. E a outra foi assistir a pelo menos 104 filmes este ano.
Por que 104 filmes, Borbs? Não tá no roteiro, foda-se. Foi uma pergunta genuína. É que eu falei tudo como se estivesse lendo o roteiro.
Não,
mas
é, exatamente, por isso que eu fui ver o que tava se tratando. Porque uma semana tem 52. Um ano tem 52 semanas. Então a ideia é assistir dois.
Eu tenho uma outra teoria.
Eu
tenho uma outra teoria. É que o Borbs é Decenauta, 52 é um número que tem várias referências na DC.
Meu, é verdade.
E ele só dobrou pra disfarçar.
É verdade. E todo, como se nenhuma delas fossem também por causa de 52 semanas.
Sim.
É. Mas enfim, eu já vi 8 filmes desse 104. Mas antes de falar disso, eu quero deixar 2 recaditos aqui para você que está nos ouvindo ao vivo este asterisco sensacional e também que não é ao vivo. O primeiro, tem um cupom de desconto sensacional, cupom de desconto sensacional da Chico Rei. Vá no chicorei.com/judão, compra as camisetas da nossa coleção, a do San Junipero, ou San Junipero, depende de onde você quiser. Em brasileiro seria San Junipero.
Sim.
Né? San Junipero.
Mano, enfim. Você comprando a camiseta, chama do jeito que você quiser, velho.
E ganha 10% de desconto com o código Judão10.
Judão10?
Judão10. Já os nossos assinantes lá do apoia.se/judão.com.br tem um outro código que é de 15%. Né? Ou seja, você assina, você... Ó, tá vendo como é legal?
Claro, né?
E esse código tá lá no nosso grupo do Facebook. Você que é assinante, vai dar uma fuçada lá. E você que não é ainda, assine. Não vai adiantar nada, porque eu só vou te liberar pro Facebook no próximo dia 8. Mas a gente vai tentando... Ah, vamos conseguindo coisas já.
Claro,
não é
porque
eu penso que tem uns descontinhos.
Claro.
Lá na Francisco Monarca.
Francisco Monarca.
E por falar nisso, no caso em coisas de assinantes e tal, nessa quarta-feira, dia 18 de janeiro, teremos uma pré-estreia de Triple X reativado. Aquele filme sensacional com o Neymar Jr.
Grande Neymar, melhor ator. Oscar para ele.
Aqui em São Paulo, nós temos 85 vezes 2 convites. Porque é 85 pares, né?
Sim,
eu podia ter falado só isso.
Tudo bem, mas...
Mas enfim, todos os nossos assinantes têm prioridades, alguns mais, outros menos, mas enfim. Quem contribui lá todo mês no apoia.se/judãocombr no Patreon também, vá lá no grupo do Facebook e simplesmente diz: eu vou. Ponto. Já está devidamente garantido. Você que não assina e quer ir pro cinema de graça, que eu te lá, a nossa presença, beber uma. Nossa, eu quero dizer mim e do Renan, porque o Cardinho não fez nada.
Isso. Eu não vou com ninguém me convidou.
Eu agora estaremos lá. É, exatamente.
Não, ninguém me convidou.
É pra estreia do Judão. É sua obrigação estar lá, na verdade.
Como é minha obrigação, eu?
Então. Ah, isso é verdade. É verdade. É verdade. Vai ter uma reunião lá. Então, Coca-Cola e pipoca e cinema de grátis. É, se você não assina, você tem que esperar até meio-dia 8 dessa terça-feira, dia 17, para participar de um sorteio que vai ser relâmpago.
Fica
mas
de olho.
Vai rolar isso. Fica de olho no Judão com BR e nas nossas redes sociais. Agora são todas Judão com BR, inclusive o Facebook.
Ah, é verdade, é verdade.
Parabéns. Agora não tem mais essa. Ah, isso, não sei. Todas são Judão com BR. Procurou, achou. E é isso aí. Triple X, um filme que, não sei se você lembra, eu tava meio empolgado.
Percebendo. Depois daqueles 20 minutos, você tava...
Eu tava um pouco excitadinho demais com aquele filme, mas depois que ele colocou o Carol Moreira, deu uma... Uma bela de uma...
Pois é.
Até pra publicar a entrevista, que ficou legal. Essa é a merda. A entrevista ficou legal. Que eu fiz com o próprio Vin Diesel, com a Nina Dobrev.
Nina Dobrev.
Que, aliás, eu contei aqui que eu falei em ucraniano com ela, e acho que... Não, búlgaro com ela, acho que eu caguei.
Como assim?
Você falou uma merda, tipo...
Não é isso. Existe um...
Tipo, é coisa de filme, literalmente.
Existe assim, né? um lutador na WWE que se chama Rusev. Ele é búlgaro. Então você consegue aí já os paralelos. E a frase dele, tipo, quando ele entra e tal, é Rusev Matka. Que, se você for procurar no Google e outras coisas, o Matka é crush, tipo... Smash.
Sim, sim.
É meio isso. Só que em búlgaro. Rusev Matka. Enfim, estava conversando com ela e eu perguntei sobre as cenas de ação, coisas que ela faria nesse filme, não sei o quê. Aí eu mandei um Nina Dobrev Matka. Ela ficou tipo, sim. E beleza. Eu levantei, tô saindo da sala... Vem uma gringa, assessora dela, alguma coisa do tipo, e pergunta... O que ele perguntou? Eu acho que ela falou... Não, não que eu perguntei. Eu acho que ela falou pra assessora que eu disse que ela era gostosa.
Que isso, gente?
Eu acho que ela disse... she's hot. Foi isso que eu entendi ela dizendo pra menina. Então, eu não sei se ela realmente achou que eu disse que ela era gostosa... Ou se ela entendeu e eu que não entendi o que ela falou.
Ou a palavra atendeu o significado.
Exatamente. Exatamente.
Pode ser.
O fato é, não deu merda nenhuma, ninguém reclamou, não aconteceu nada. Então eu tô aqui. Mas se você que fala búlgaro, assistir entrevista e perceber que o Matka é realmente você é gostosa, já peço desculpa desde o início, porque não era essa. Peço muitas desculpas.
Borbs lost in translation.
E não é a primeira vez. Você lembra quando eu fiz a entrevista do... Se beber no caso 3...
Se beber no caso 3, foi com quem?
Com todo mundo. Enfim, em algum momento eles estavam fazendo uma piada. Eles fizeram uma piada sobre peitos. Não, sobre peitos não. Sobre a namorada de um dos caras. Eu não entendi porra nenhuma do que eles estavam falando. E eu falei sobre peitos. Eles começaram a rir descontroladamente e eu fiquei. E aí, cara? Na edição, parece que eu falei dos peitos da namorada do cara. No jeito que ficou a conversa. E eles não me falaram nada, só deram risada e eu fiquei ali com um cara de tonto. Mas enfim, o que vocês assistiram nessas férias de bom? Calma. Vamos fazer tipo redação.
De escola.
De escola. Que é uma coisa que é a coisa mais feia da puta que a professora pode fazer.
Sim, sim.
Ninguém volta das férias com vontade de trabalhar. Vamos combinar.
É, e assim como ninguém volta das férias com vontade de fazer a redação, né?
Mas foda-se, aí é a sua obrigação. É. No caso dela, ela dá a redação pra você. Você só escreve. Ela não vai ler mesmo. Ela só fica ali vendo as fotos. Antes não tinha ficar vendo as fotinhas no Facebook, postando as fotinhas de praia, não sei o quê. Mas, né? Enfim, vamos fazer isso. Esse Minhas Férias. Dois pontos, pula a linha, travessão.
Abre aspas.
O que vi?
O que você viu, o que você ouviu e o que você leu nesse... Estamos há um mês fora do ar. Exatamente um mês que a gente ficou fora do ar aqui neste asterisco. A gente fez bastante coisa. Embora tenhamos dado uma bela de uma aliviada no site, no nosso trabalho, a gente fez bastante coisa. que conta também para trabalho, no fim das contas. E eu quero saber do senhor, seu Giancarlo, que você comece com uma coisa que você viu.
Uma coisa que eu vi. Na verdade, assim, como as séries que eu costumo acompanhar, elas estão em ato, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu ia ver umas séries que eu não tinha visto ainda, tipo Westworld. Fracassei miseravelmente. Que a preguiça não me permitiu. A preguiça não me permitiu. Mas enfim, eu acabei indo muito no cinema com os pequenos, levei meu filho pra ver o Sing, que, enfim, eu já tinha visto, mas ele
achou
não
viu.
Achou
uma bosta, inclusive, mas você levou.
Achei uma bosta, mas levei. Ele quis assistir e ele gostou pra cacete do porquinho cantando Lady Gaga. Eu mostrei Lady Gaga em casa pra ele gostou e tal.
Tá.
Levei eles pra ver Moana, que eu adorei, é lindo o filme de tudo. Levei minha filha pra ver o filme do youtuber favorito dela.
Que é?
Christian Figueiredo, um dos favoritos, na verdade, né? Cara, o filme é menos pior do que eu imaginei. Juro que eu tava preparado pra sei lá, pra dormir, no mínimo. No mínimo pra dormir no cinema. Mas não, a historinha é meio Everybody Hates Chris, assim. Ele narra a história, é ele adolescente. Uhum. Não que ele seja muito mais velho hoje, né? Ele tem 20
Mas já tem biografia, imagino eu, né?
Já tem, sim. Escreveu dois livros, na falta de um escreveu dois. Ele entra na história às vezes, assim, então ele se filmando, ele entra no meio da história e tal. Mas tem umas coisinhas de primeiro beijo, de primeira vez, que são umas mensagens legais até, assim. Gostei de ter levado. Não é grande coisa, a história você sabe muito bem pra onde vai, blá. Mas funciona bem. Assim, o elenco adolescente tá bem, os moleques escolheram direitinho o elenco e tal. Tem a Alessandra Negrini no filme, que nunca é uma coisa ruim. Tem o Ceará no filme, ele é o pai de uma namoradinha lá do tal do Christian, não sei o quê, e ele é aquele pai bem tiozão, assim, mas que fica fazendo piada de pavê e tal. Ficou legal.
Rolou uma identificação.
Sim. Rolou uma identificação, me identifiquei com ele. Mas enfim, gostei. No geral, assim, me surpreendeu.
Mas é um filme com atores de verdade?
Sim, com atores de verdade.
É só a história.
É a cinebiografia da vida dele, basicamente.
Entendi.
Tem um pedaço da vida. Tem muitos fatos importantes até agora.
Imagina. É um pedaço da vida. Ele é adolescente, basicamente. E aí, como ele começou a fazer o canal e qual foi o momento da mudança? Porque o canal dele era ele fazendo, sei lá, reencenações de filmes. Avatar, Batman, só que tosqueira, assim, sim, sabe? Com os amigos, tirar sarro, hahaha. Quando aquilo migrou pro vlog, ele efetivamente falando da vida dele, enfim. Tem um negócio com a avó dele.
Isso é interessante.
Tem um momento que é de verdade, assim, a relação dele com a avó e tal. É legal mesmo, isso é legal. Me surpreendeu. Eu que não sabia porra nenhuma, me surpreendeu.
Então você já tá na fila aí pra internet o filme.
Então, aí eu vi o trailer da internet o filme, já tinha visto no YouTube. Vi no cinema, aquilo me dói muito, assim. Mas eu vou ter que levar ela pra ver.
Me dói em dois aspectos esse trailer do YouTube e o filme. O primeiro é o maluco gritando, porque provavelmente
nossa,
não...
Nossa, aquilo é insuportável.
Eu acho que não rolou um acordo pra ter os irmãos Piologo lá, que são os que gritam mesmo. Uhum. Aí, é um genérico. Não é os irmãos Piologo que estão gritando lá.
Não são mesmo?
Não. Você percebe, você ouve muito um, você consegue descobrir quando o outro não é. Mas enfim, isso é insuportável. E outra coisa que eu achei... Foi a piada lá com a...
Ah, é a piada óbvia.
Com a gorda.
Com a gorda, é.
Que depois até falaram, e aí você não percebe, além de gorda, ela é negra. Então a piada fica pois pior é. Ainda.
A piada fica pior.
Na hora de fazer...
Não que a gente não tenha muitas piadas ruins ali, no fim das contas, tem um monte, né?
Não, mas aí... Mas uma coisa é ser piada ruim, outra coisa é ser uma piada que não.
Sim.
Não. Estamos em 2017, o filme foi gravado em 2 meses, dava tempo.
Pois é.
De cortar.
Deve ser. Enfim. O filme deve errar em muitos momentos. Eu não tenho muita dúvida a respeito.
Mas errando no trailer assim, né? Imagina.
Pois é, imagina 2 horas de filme. Ele tem bastante tempo pra errar, na verdade. Nossa. Fazer piadas bostas. Mas eu vou ter que levar pra ver, né?
Você podia ter educado melhor seus filhos, Thiago Cardinho.
Pois é.
Tô gostando de YouTube.
Você precisa, como é que é que o cara lá escreveu no blog dele? Você precisa ensinar seus filhos a ser homem.
É.
Não teve isso que o maluco. Constantino, né? Você precisa ensinar as pessoas a gostar de metal. Fazer uma playlist que começa com Sepultura.
Playlist da vida dos seus filhos.
É, você precisa mudar isso aí, Cardinho.
Vou fazer, pode deixar.
Mais alguma coisa que o senhor viu, Cardinho?
E eu vi, deve ter um texto no Judão aí em algum momento das próximas semanas, eu vi um documentário que eu tava guardando em casa lá, não tinha visto ainda. que é o Guerrilha, que é a história, estamos falando, você falou de metal, é a história da Dorsal Atlântica, que é uma das bandas de metal mais importantes da história do Brasil, enfim. E os caras, eles passaram por um monte de perrengues, nunca estouraram como Sepultura. Eles eram um trio que, inclusive, influenciou o Max. Quando viu um show dos caras, decidiu que queria montar uma banda. Já gostava de metal, mas eu quero ter uma banda, não sei o quê. E os caras eram bem no palco, mas eles tinham uma música que chamava PDC. Não,
PNC.
PNC. PNC.
Sabe tudo. O Cadinho não tem malícia, né?
Pau no cu de Deus.
Ah, então PNCD.
PNCD. Pau no cu de Deus.
Entendi.
E assim, os caras cantavam isso com a roupinha, com as roupinhas meio satânicas e com uns pentagramas no palco, aquela história, num momento em que o Brasil não estava acostumado com isso, a gente estava saindo da ditadura ainda. Uhum. Então, assim, foi um... Era uma banda que sofreu um monte de perrengue, não tinha dinheiro, os caras foram underground a vida inteira e tal, e o vocalista, o Carlos Lopes, vulgo Carlos Vândalo, acho que uma das entrevistas mais legais que eu já fiz, é um cara muito inteligente. Assim,
e onde tá esse, pra assistir isso aí? Tem Netflix?
Eles vão fazer todo o processo agora. O filme estreou em festivais, tá. Vai estrear em circuito pequeno, né, comercial, e aí depois já vai pra todas as plataformas.
Onde você viu, Cadinho?
Onde eu vi, eles mandaram. Eles mandaram pra assistir o filme,
muito
rapaz.
Bem, muito bem, muito bem.
Hippie.
É jornalista.
Jornalista,
é jornalista. Muito bem. Renan, que você imagina que você tenha lido bastante coisa.
É razoável, deu uma parada, assim, até pra pensar em outras coisas.
Você leu muito sobre carrinhos, eu imagino. Hein?
Talvez tenha escrito mais.
Sobre o Felipe Massa, não é isso? Como é que é? A coragem de Felipe Massa, a pressão, coisinha, é isso? Você leu bastante sobre isso?
Eu escrevi sobre.
Ah, você escreveu.
Olha só.
Mas você leu, obrigado, obrigado.
Entendi. É, eu faço essas coisas.
Eu também vi séries que ninguém vê, segundo você.
Mas eu quero saber o que você leu, não perguntei o que você viu.
Não, tô só comentando que eu vejo séries.
O Borges tá trocando. Vamos lá. Você achou que ia ser o que você viu?
Não. Uma coisa que você leu, Renan.
Uma coisa legal que da semana passada...
Legal.
Que eu li da semana passada, que é os US Avengers. US Avengers.
Então vamos lá. US Avengers, US Avengers ou Avengers? Você falou três nomes.
US Avengers.
Ok.
Isso.
Tá.
Que é a nova fase dos antigos Novos Vingadores, pelo menos a totalmente nova Marvel, e que é liderado pelo Roberto da Costa, pelo Mancha Solar. E eu fiquei curioso de ver como é que eles iam fazer uma equipe com título de Estados Unidos, né, representando o governo, os Vingadores do governo, liderada por um brasileiro. E aí eu fui dar uma olhada e achei interessante, assim, a ideia é ter uma equipe realmente que seja diversa em pessoas de vários lugares, e por isso que tem um brasileiro. E no meio da história... ele começa aquela coisa de por que eu sou americano? Eu pensei, bom, lá vai uma coisa fanista, porque os Estados Unidos é o melhor país do mundo, porque não sei o quê. E a história não é incrível, mas a justificativa me surpreendeu até. Porque ele joga... Não, eu escolhi ser americano porque eu percebi que eu tava morando aqui, que todos os meus amigos eram daqui e que eu vivia essa vida e eu vivia os Novos Mutantes e tal, a gente se dava bem ali, aqueles eram meus amigos e essa era a minha vida. Então eu resolvi assumir este país. Tá, legal. O país faz a partir das pessoas que vivem nele e você constrói um país, mais ou menos o que ele tá querendo dizer ali. E ele se coloca americano por isso, pela convivência dele, pelas histórias que ele viveu, enfim. E ele tá ali querendo defender aquele país.
Desculpinha, hein?
Não, é uma desculpinha, mas eu achei que ia vir uma coisa ufanista. Tipo,
não foi nada ufanista isso.
Não, mas pelo menos dá uma... Entenda, contexto. O que ele está querendo colocar é essa questão dos imigrantes, enfim, tá, vamos respeitar, e ele fala isso no discurso dele, vamos respeitar as diferenças porque todo mundo daqui vamos conviver. Quem faz esse país são pessoas diferentes. E enfim, não é uma história boa, mas eu fiquei preocupado de como que a Marvel ia justificar aquilo, ia construir aquilo. Eu não acho que vai durar muito tempo. Mas eu achei interessante até o gancho que eles fizeram. E, enfim, a arte é uma bosta.
E da DC, que é o que interessa mesmo? DC.
Ah, DC.
O que você leu de DC?
DC tem o
Rebirth. Não tem tempo, do que você leu?
Tá.
É o filho da puta. Fala, não li nada. Pode falar, não li nada.
Não tem problema.
Não tem problema.
Não vamos te julgar.
Eu tô querendo lembrar. O que eu tinha separado da DC era o que a gente ia falar mais pra frente. De que aconteceu,
Renan,
esse ano. Mas
peraí, Renan. Esse vamos último lá. Cadinho, me ajuda aqui nessa história. Me ajuda aqui um pouquinho. O que você leu da DC?
Nesse último mês?
Isso.
Nada.
Pronto. Obrigado. Era só isso. Você leu... saiu agora o final da Guerra Civil 2, não? Nesse tempo aí ou não?
Não. Tá, eles estão... Tá no final, se eu não me engano, sai agora, mas não terminou, não.
É, mas teve um bom desfecho, não teve? Já, ou foi divulgado o desfecho?
Na verdade, o que eles estão divulgando é o que vai acontecer na próxima fase da Marvel, mas justamente como teaser.
Que era um negócio que todo mundo achou que tinha acontecido, mas não aconteceu. Tô sendo super...
Sendo super genérico.
É. Que tem um personagem que começa com H e termina Homem de Ferro. Não é isso? Que ele não aconteceu o que todo mundo achou que tinha acontecido com ele, não é isso?
Sim.
E isso não foi publicado ainda.
Na verdade, não teve um fechamento do que acontece. Então a gente não sabe ainda onde que vai levar.
Embora ele já tenha aparecido nos outros gibis, que são os gibis que são pós-Guerra Civil 2. Ele já tem aparecido como uma espécie de inteligência artificial.
Sim, da...
Que é o da minazinha lá.
Da minazinha e do Doutor Destino. Sim. Quando o Doutor Destino vai lá roubar a armadura, eu não sei quem usa uma armadura que é parecida com a dele mesmo, enfim. É, o Homem de Ferro é uma inteligência artificial que tá lá. Fala, você não pode entrar aqui, posso
é,
sim.
É criada a partir da consciência do Tony Stark.
E a única coisa que você leu foi isso, o US Avengers. Não leu mais nada.
Olha, eu dei uma boa pausa. Não... Para parte de pensar de trabalho, cara.
Você não faz trabalho, você não trabalha. Não, mas é lido qualquer outra coisa.
Eu vou
da sua
ler,
vida.
Ali vai me fazer.
Você pode ler a biografia de Felipe Massa. Qual o problema?
Não li a biografia.
Não é de trabalho, não falei.
Ele não tem biografia publicada.
Perceba que eu não perguntei se você publicou o textinho sobre o US Avengers. Você percebeu? Eu não falei nada não. Sobre isso. Pois é, não. Deveria. Deveria, mas...
Você quer ler no Judão?
Enfim, eu uma coisa que... Eu vou dar uma roubada aqui, porque a ideia é falar o que eu ouvi, o ver, o leu e blá blá blá. Mas eu vou juntar duas coisas, eita. Que é o ver e o ouvir.
Olha só.
Porque isso tá na minha ele cabeça critica a essa gente. Semana. Eu, pelo menos, tô falando as coisas de verdade. Eu não fico tentando inventar. Eu
não tô tentando inventar.
DC. Enfim. Sing Street. Você chegou a ver o Cadinho?
Não vi. Vi o texto, obviamente, mas não vi.
Veja, porque você vai gostar, porque música, você é especialista em música, obviamente. Mas puta que pariu, que filme lindo, cara. Que filme muito foda. Tá no Netflix. Foi indicado alguma coisa no Globo D'Ouro, provavelmente musical e comédia.
Acho que sim,
embora não seja nenhum dos dois.
É.
É, porque musical é aquilo
musical
que...
Musical é sempre musical, ele vai entrar nessa categoria. Para que não seja comédia, ele vai entrar
então,
ali, né?
É porque tem música.
Pode ser um musical sobre sangue, tripas, e ele vai entrar em musical.
Não, mas não é nem isso. Não é um musical. Tipo, tem show da banda aqui.
Sim. É um filme com músicas.
Isso, tem a banda do
É um filme sobre música, mas não é um musical.
Isso, mostra eles compondo a música, aí tem eles... Quando, enfim, tem um momento específico, começa só a voz e o cara... Aí entra um violão, depois vem um piano, depois vem todos os instrumentos montando e termina a música inteira. Mas não é um musical. Eu não consigo chamar isso de musical. Boa apresentação, enfim. Mas é a história de um moleque que tá numa vida fodida, em 1985, se eu não me engano, na Irlanda. Os pais estão se separando e tudo mais, e ele tem que se ver obrigado a mudar de escola. Ele estudava numa... Eu não sei como é que funciona lá, se tem pública, privada, não sei se é que nem aqui e tal. Mas ele tava numa que era mais cara e foi pra essa que é mais barata e, portanto, tinha mais... Era mais violento, tinha mais bullying, essas coisas todas, e, enfim. E nessa história ele vê a menina linda, tipo, 16 anos, que parece que tem 500. Que é maquiagem, né? Faz essas coisas. Ainda mais nos anos 80, que a diferença era muito absurda. Uma maquiagem realmente fazia... E até o Du escreveu o texto sobre isso no Judão, e ele tinha, na primeira versão dele, ele falava sobre a maquiagem da menina, tipo, que ela conseguia, numa hora ela ter maquiado, ela parecia um mulherão, e depois maquiada ela parecia uma menininha, que é uma puta coisa escrota pra falar também num texto, numa resenha. Tanto é que não tá lá.
Não está na resenha.
Na minha resenha. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer, porque realmente é impressionante quando ela tira a maquiagem, como ela vira uma outra pessoa. vira uma menina, enfim, né? Enfim, ele vê a menina lá e ele vai falar com ela, e ele, o único jeito que ele percebe que ele tem de conversar com ela, de ter ela na vida dele, é tendo uma banda. E ele inventa uma banda, que é a Sing Street. E, cara, eles vão. E aí é muito legal, porque ele vai atrás do. Ele tem um irmão mais velho, que eu acho que é o melhor personagem de muito tempo. Queria ter muito um irmão mais velho como aquele cara. Parece o Seth Rogen, é bizarro. É o Seth Rogen menos Seth Rogen.
Compreensível.
Você entendeu o que
Sim,
eu
entendi,
dizer
isso? Entendi.
Enfim. Gravedigger, Healed by Metal. Muito bem, entendi. Isso é o George Michael. Mas enfim, o filme ele tem o irmão mais velho, que ele começa a apresentar coisas de música pra ele. E é muito legal você encontrar algumas eu sou tonto em música, tipo, absolutamente idiota em música. Só em nessas música? Apresentações, sim, só em música. Nessas apresentações, pelo menos eu não minto no podcast, eu não falo.
Não menti?
O que você leu?
Ao vivo.
Então, eu li, não sei o que. Tenho essa coisa do. O irmão mais velho vai mostrando as músicas que os caras querem. Ele vai citando umas referências que eu jamais tinha pensado ou tinha enxergado. E isso vai permeando o filme, porque a cada fase da vida do moleque, tipo, sei lá, dá um ano no máximo. Mas cada coisa que acontece com ele, ele muda o estilo de música, que ele muda as referências que ele quer, enfim. É lindo esse filme.
E ver o filme te fez sentir vontade de ouvir que música?
A trilha sonora do filme, que é muito foda. Todas as músicas estão ali no filme, você ouve. É aquelas músicas dos anos 80, Duran Duran, coisas assim. Mas a trilha tem as músicas que... as originais. Que são muito legais também. E eu ouvi essa trilha sonora sem querer. Tipo, vou ouvir a trilha sonora. Porque a rádio que eu ouço, a... Absolute Radio... resolveu bloquear os acessos fora da Inglaterra.
Que legal.
Aí eu fui ver o FAQ, inclusive, por quê, né? Eu achei justo. Porque todo o dinheiro que eles... todo o patrocínio e tudo mais, publicidade é tudo da Inglaterra. E eles não têm dinheiro pra bancar o streaming fora da Inglaterra. Faz sentido. Faz sentido. Enfim. Fui atrás dessa trilha sonora porque tava com coisa na cabeça. E são músicas muito legais. São músicas simples até. Mas ao mesmo tempo, quando você assiste ao filme, você vê a construção da música, você entende por que aquelas frases foram ditas. É muito legal. É uma coisa que, tipo, é que a gente até falou uma vez aqui sobre crítica de cinema, que às vezes você dá uma outra, como se fala, visão sobre por que aquela coisa foi ali e tal. Funciona mais ou menos nesse lado, assim. Então você conhecendo a música, do jeito que ela foi construída, por que ela foi construída, você entendendo o que aconteceu, fica muito mais legal. E é uma trilha, tipo, muito legal. Oitentista, no máximo. Começa com aquela Rio do Duran Duran, ou do Depeche Mode, Duran Duran.
Duran Duran.
Que ela se chama Rio e Dança na Areia. Tem clipe, mostra o clipe, que é bizarro. Tipo, naquela época ninguém entendia clipe ainda. Uma das primeiras coisas do filme até. Tem o Top of the Pops.
Sim,
ainda existe?
Sim, ainda existe.
Que os caras vão lá e tocam ao vivo. Só que o
Duran. Acho que ainda existe, na verdade.
Enfim, o Duran Duran tava. Isso na Inglaterra, no Reino Unido. O Duran Duran, acho que tava nos Estados Unidos. E aí eles mostraram o clipe dessa música, porque não tinha como eles tocarem lá. E aí o pai do moleque fica abismado, tipo, como assim? Que porra é essa? Que absurdo. Sacou? Por que não tá tocando ao vivo essa merda? E o cara, tipo, isso porque é arte, sabe? É numa outra época. Enfim. Realmente é muito legal. Seja porque você gosta de música ou não, eu recomendo demais, porque é um puta de um filme delicioso de assistir. Ele tem acho que 1h40, assim, ele é curtinho, mas ele é muito legal, ele é muito bonitinho. Você vai chorar, porque eu chorei.
Que meigo.
Eu sou emotivo, Renan. Ao contrário, eu sei que esta carcaça... não demonstra esse tipo de coisa, mas eu sou uma pessoa. Eu sou um ursinho, por
Deus. Oh.
Mas enfim. O filme está no Netflix e a trilha sonora está em qualquer desses streamings. Deezer, Spotify, né? Ouça que vale muito a pena. Tadinho.
Olá.
O que você ouviu de interessante nessas férias?
Cara, eu tô na... Assim como você tem a sua meta de 104 filmes, eu tenho a minha meta de bater o número de discos que eu escutei em 2016.
Que foi?
151.
Tá.
É, foram... Mas só discos lançados em 2016, no caso. Né?
E como é que você fez essa conta? Ah,
eu fui mantendo cada disco que eu ouvia, eu ia colocando num arquivo.
Ele anotou na mão.
Tem tudo na minha mão.
Na louça. Ele... É. Quantos discos?
151 eu ouvi.
Tá.
Em 2016. É... No final do ano eu escutei alguns discos bem bacanas. Escutei o...
Um total de 1 a cada 2,42384105,96 dias.
Bem exato.
É, eu escutei o disco mais recente do Pai da Sofia. Bem bom.
O Seu Nando.
Seu Nando, bem bom o disco, recomendo. É, escutei o disco de Childish Gambino.
Childish Gambino.
É, o disco mais recente, também conhecido como Donald Glover.
Ou,
ai meu Deus, tem mais um nome? É o Miles Morales.
Mais um.
Pra mim é o Miles Morales.
Mais um.
Eu já não sei mais um nome dele.
Começa com S e termina com Star Wars.
Ah, sim, Lando Calrissian.
Isso.
Começa com essa, tem Star Wars. Ele. O disco é muito bom. Muito bom. Assim, é o tipo de. Me surpreendeu, a minha lista de 10 mais do ano tava praticamente pronta. 10, 15, né? Enfim, eu tenho um pouco de dificuldade de chegar no 10. Mas ele teve que entrar, assim, porque me surpreendeu de fato.
Onde tá essa lista, Cadinho?
Essa lista precisa ser publicada, é verdade. Porque eu não cheguei a fechar essa lista. Mas enfim. E. Aí eu comecei o ano, na verdade, escutando bastante coisa boa. Tem esse disco novo do Sepultura, que é bom, mas enfim, vai ter uma crítica dele em algum momento.
Como você aguenta ouvir Sepultura? Falando sério, não tô...
Como assim você aguenta ouvir Sepultura?
É pesado demais, velho.
Ixi, tá longe de ser a coisa mais pesada que eu ouço.
Não, concordo, mas eu ouvi, é muito bom. Mano, não dá, cara.
Esse disco tem uma coisa muito legal, esse disco novo do Sepultura, que é o Derek cantando mais melódico. A primeira música, você fala, isso não é o Sepultura.
Como é que é mais melódico?
É o Derek cantando sem ser gutural, ele tá cantando normal. Ele tem um puta vozeirão e ele tá cantando normal. Você fala, caralho, meu. O cara canta bem outros estilos de música também.
Você consegue entender o que os caras falam? Quando...
No caso do Sepultura, sim. Tem alguns que não, é inevitável. Não dá pra você dizer, ah, eu entendi a letra. Mentira. Mentira que você
então,
não entende.
Então pra que você ouve isso?
Porque tem algumas coisas que vão além disso. É o feeling do negócio. Entendi. Liberta a fera que existe em você. Dá vontade de quebrar tudo. É classe A.
E aí você fica correndo...
Invocar Satanás.
Como é que ele fala que ele fica correndo na sala?
Correndo na sala. Entendi. É assim que funciona. Quando meu filho tá dormindo, evidentemente, né?
Aí você ouve como...
Ele corre na sala em silêncio.
No fone, assim.
Ah, no fone.
Ele corre no fone, correndo em silêncio.
Por que quando o filho tá dormindo?
Por
que você não
corre
junto
com ele? Porque quando ele tá acordado, eu tô ouvindo, possivelmente, um show da Luna. Ou qualquer coisa que valha. Ou a trilha sonora do Pokémon.
Luna?
Show da Luna.
Pô, é
show
Luna?
Da Luna. Show da Luna é legal, tem uma puta de sonora boa. Aliás,
quem sonora... é a Luna?
Nossa, a Luna é o personagem de desenho animado, Luna. Caralho.
Ah, pronto.
É
minha gata,
a trilha
Luna,
sonora
tá
é do André Abujanra.
Só?
É bem legal. Ou então ele quer ouvir o Pokémon, que agora ele tá cada vez mais...
Mostra
firme,
pra
forte
ele o
no
metal,
Pokémon.
Mostra o Sepultura pra ele. Ele é menorzinho, tá? Tá,
é,
tá
é
em
verdade.
Tempo
é verdade,
de
é
não
verdade.
Assistir YouTube o filme 3. Vai, dá tempo ainda.
Dá tempo, é verdade. Vou
então,
fazer isso.
Então manda no Sepultura.
Mas aí nesse começo de ano tem o disco que eu gostei bastante, que é o do Dropkick Murphys. É uma das minhas bandas favoritas. Chama... Eu vou até anotei aqui, porque... 11 Short Stories of Pain and Glory.
Como?
11 Short Stories of Pain and Glory. Que basicamente é...
11 historinhas sobre dor e
sobre
glória.
Dor e glória, isso.
Vocês perderam o cardim, sacando o papel.
É meu papelzinho.
Dobradinho, lendo a nota da mão.
Acho que nós vamos no show do Matanza?
Vamos nesse ano. Era pra ter ido no final do ano, mas alguém não podia.
Não podia, tinha compromisso.
Então vamos aí.
Social, inclusive. Não era só
social,
um compromisso. É. Não era tipo... Não vou porque eu comi um negócio. Você entendeu?
Próxima vez eu vou me cagando.
É justo.
Eu
acho nada mais justo que isso.
Certo.
E você, Renan, o que você assistiu?
O que eu assisti?
De verdade, você assistiu mesmo.
Ah, tá.
Isso, nesse um mês, assim.
Entendi. Corrida de Fórmula 1?
Entendi. Isso, além disso.
É, não tá no hiato.
Tá no hiato das séries.
Bom, eu assisti Sherlock, inclusive, acabou ontem a temporada, eu não assisti o terceiro episódio porque eu fiquei gripadinho ontem, mas assisti os dois primeiros. E tá, pelo menos até onde eu assisti, está bem legal.
Vocês ficam muito juntos, cara. Eu não sei, tô gripado. É por isso mesmo que tem que assistir, porque você não vai fazer nada da sua vida. Você...
Não, mas é que eu fico espirrando. Entendi. É uma merda. Entendi. Meu problema é muito mais complicado.
Entendi.
Enfim, então ontem eu não fiz nada. Mas os dois primeiros episódios me surpreenderam.
Você teve um mês pra ter assistido.
Como um mês?
Sherlock? O último episódio acabou de sair.
O último episódio.
Foi ontem. Desculpa, desculpa. Eu vi os dois primeiros. Desculpa. Inclusive tem resenha do primeiro no Judão.
Renan, desculpa. Ah, tá. Pedi desculpa já.
Tá bom, desculpado. É, e nossa, me surpreendeu bastante, pelo menos o segundo episódio. Assim, eu acho, eu, talvez essa seja a terceira melhor temporada em quarto, né, em quatro, mas tudo bem. Mas tá melhor que a temporada anterior.
O que foi esse de quarto? Eu não entendi. É,
tem quatro temporadas.
Tem quatro temporadas, é a terceira melhor. Entendeu?
Ah, entendi.
Mas enfim, mas é porque as duas primeiras são incríveis, mas acho que tá bem legal. E eu li, eu tava...
Eu não perguntei o que você leu, o que você assistiu. Caramba, Renan! Caralho, velho!
É porque o que eu li, ele já falou.
Porra!
Já perdeu.
Foi só uma troca de palavra, calma.
Tá.
Calma, eu vi. Estava passando pela Netflix... E aí eu reparei que...
Tá passando, tava
zapeando.
De
sim,
canal,
mas eu zapeando nas sugestões.
Entendi.
Eu tava olhando JFK, 3 horas e 29 minutos de nossa filme. Senhora.
Ou eu nunca mais vou assistir um filme desse tamanho,
não,
sério.
Não, enfim. Aí eu fiquei pensando...
Calma, de verdade, eu não tenho mais saco pra assistir filme assim. Agora no Netflix eu fico olhando os que tem até uma hora, até 2 horas e eu tenho que querer muito assistir.
Eu assisti como minissérie. Foi basicamente isso. Assisti.
Como?
Parava, depois voltava, assistia
bom,
depois.
Mas eu não aguento mais filme grande, cara. Acho que dá pra fazer filme 1h20.
Mas enfim, eu fiquei curioso, porque
fala,
eu não lembrava.
Peter Jackson.
Faz muito tempo que eu vi esse filme. E aí eu fui dar uma olhada. E não tá avisado lá, mas é a versão estendida, porque a versão de cinema tem 3 horas e 9 minutos. Olha só que diferença.
Nossa.
Mas enfim, eu falei, vamos ver essa porra. E tem umas coisas ali que me chamaram a atenção. Fazia muito tempo que eu vi o filme, enfim, é dirigido pelo Oliver Stone. Tem umas coisas. Obviamente são viagens, mas tem umas coisas que são tão atuais...
Porque o Oliver Stone dirigindo.
É, enfim. Mas tem umas coisas que você para pra pensar, assim, são tão atuais ainda e fazem um puta sentido no contexto de hoje, como, por exemplo, você não concordar com o presidente, você vai lá e você faz uma... Ou você faz alguma coisa de bastidores pra se livrar dele, né? Então, isso é exatamente, extremamente bem atual. Ou eleger um presidente que você acha mais interessante pra você. Ou colocar num lugar um presidente que acha mais interessante pra você.
Você quer dizer um golpe?
Sim. Inclusive no filme, eu não lembrava, mas inclusive no filme isso é dito com todas as palavras no final, que a morte do Kennedy foi um golpe.
Muito bem.
E que é, enfim, eu comecei a ver, porra, faz puta sentido em qualquer época, naquela época ou hoje em dia. E uma coisa foi, eu fui olhar no final do filme e fala que os documentos iam ser abertos em 2020, sei lá quando. E eu fui dar uma olhada do assassinato do Kennedy, tem vários documentos secretos. Eu fui dar uma olhada, nossa, é tudo isso ainda?
Oi, oi. Tá todo mundo
todo mundo vivo aí?
Derrubou este podcast.
E o governo.
Começou a falar. Eu nem lembro, mano, de FK, tinha os documentos... Só pra constar, essa pausa meio estranha que vocês ouviram. Acabou a força aqui.
Isso, fomos derrubados.
Foi estranho? Talvez tenha sido.
É, justamente o Renan falando neste assunto.
Pode ter sido a CIA com...
Qual é vamos que testar, vamos ver. Termina, vê rapidinho pra ver se a gente se acaba de novo.
Ok, então vamos lá. Não, eu tava comentando que eu fui dar uma pesquisada, porque, enfim, o período de abertura dos documentos secretos do assassinato dele era muito longo. E aí eu fui jogar no Google e tal, e na verdade, por causa do filme, isso foi revisto, e os documentos que faltam, porque tem vários, são abertos, mas os documentos que são secretos ainda vão ser abertos em outubro de 2017. Então, esse ano, quem gosta da teoria, de teorias da conspiração vai ter mais material aí.
Isso se chegar até outubro,
pois é.
Né?
É, então, e tem uma
ou
coisa...
Os Estados Unidos
e tem uma coisa outubro, bem... Né? Tem uma boa ressalva. O único que pode proibir a abertura desses documentos é o presidente dos Estados Unidos.
Ah, olha aí!
Se ele tiver um motivo bom o suficiente...
Eu também, eu nem sei se até outubro tá.
Você vai estar lá também, acho que não.
É. Eu não faço a menor ideia do que acontece. Mas enfim, Cadinho, o que você leu?
O que eu li? Vamos lá, dividi em dois essa história. Quadrinhos. Tungstênio. Tava parado há um tempão na minha lista de coisas pra ler. O Tungstênio do Marcelo Quintanilha, brasileiro. Que foi premiado no festival de Angoulême. Angoulême, é assim que fala? É Angoulême. Enfim, é incrível. Sério, assim. De longe, um dos melhores gibis que eu já li nos últimos anos. A arte é linda, de tudo. É, mas principalmente o roteiro e os diálogos. O cara sabe escrever diálogo de um jeito que é natural. É gente de verdade falando. Isso aqui é muito legal, assim, porque não é aquele diálogo assim, jogralzinho, uhum. Os caras se interrompem.
Não tem eles... essa coisa, tipo, o que você leu? O que você ouviu? Não é isso?
Não, não é. Entendi. Não é jogral, não é roteiro.
Entendi.
É, eles... Os caras se interrompem, os caras, eles falam palavrão em momentos que você, lendo, você falaria. Você fala, pô, eu diria, vai tomar no cu aqui.
Entendi.
É, as falas, elas são fragmentadas. E o cara fala, ah, eu acho que, é bom, não sei. O cara tá... Ele tá nervoso, tem uma arma apontada na cabeça dele, ele não sabe o que dizer. Então, assim... Isso é uma coisa muito legal e funciona muito bem. É uma história que tá, inclusive, se passa no Brasil, se passa na Bahia. É muito, muito, muito legal. Recomendadíssimo, de verdade. De verdade. E livro. Eu também tô aqui na minha meta, quero bater a minha meta de livros no ano passado. Li poucos e muito mais gibi do que livro. É... Comecei o ano
O senhor não tem cultura
nenhuma. É, uma pessoa sem cultura. Sim. Lendo essa subliteratura, sim, como diriam alguns críticos. É, eu li O Rei do Inverno, que é o primeiro. Eu sei, quem conhece essa literatura de fantasia barra medieval, enfim, deve estar me xingando. Como você só leu essa porra hoje? Não sei o que, agora, tá? Mas enfim, do Bernard Cornwell, que é o primeiro livro das Crônicas de Arthur.
Se fosse em português, seria Bernardo Cornualha.
Sim. Bernardo Cornualha, isso mesmo, isso mesmo. É, que é um outro jeito de contar a história do rei Arthur, um jeito mais próximo da realidade, assim. Ele foi, pegou uma série de documentos históricos, que não existe prova cabal que o Arthur existiu, sim, mas aqueles que estariam talvez mais próximos, ele juntou e criou uma ficção. E é muito legal, assim, não tem Arthur tirando espada da pedra, não tem Dama do Lago, o Merlin é um druida, mas nunca fica claro que ele é um mago de verdade... O que, que foi, homem de
que
Deus?
Que me veio, que você falou, pegou as histórias, tananã, transformou um negócio em ficção. Eu ia falar que é tipo a Bíblia, mas
que é ter só mordido. Tipo o quê?
A Bíblia. E aí eu só mordi. Enfim, desculpa, gente. Não falei isso, não.
Vamos desligar a força aqui de novo.
É, vai mesmo,
a bangada
caiu,
evangélica
caiu raio,
mas é muito legal, assim, os personagens são super bem desenvolvidos. O Arthur, você sente uma empatia por ele. Você pega um ódio do Lancelot, mas um ódio. Um ódio do Lancelot, que é um negócio impressionante.
Lancelot.
E mesmo a Guinevere, assim, a Guinevere virou um personagem com subtexto, sabe? Não é um lance assim, ah, ela era uma vagabunda que traiu o Arthur. Não, cara, ela tem camadas. É um personagem que tem boas camadas. Curti muito, muito.
Por falar em
ler... Querendo muito ler os outros dois.
E curtir muito... não sei se vocês sabem, eu gosto muito de Star Wars Rebels.
Sim.
Não sei se eu já falei.
Acho que não. Acho que você não chegou a comentar aqui.
E eu gostei muito de Star Wars Rogue One também. Mas, até porque pra mim são paralelos, acontecem mais ou menos na mesma época. Rola mistura e tudo mais. Escrevi já sobre isso no site, procurei lá. Mas aí... Resolvi ler, tava lá milhões de anos lá em casa. Inclusive eu me dei uma meta também de livros, 12. Eu li muito
por
pouco.
Mês.
Eu li aí, muito pouco.
Um por mês. Bom.
Devagar, etc. Enfim. Eu comecei ali nessas férias no final do ano passado, ainda não acabei, mas tamo ali.
Tá contando pra janeiro.
Star Wars, um Novo Amanhecer. Que conta a história de como o Kanan, do Star Wars Rebels, uhum, conheceu a Hera. Hera? Hera. Isso. Como eles se conheceram, toda a treta. E eu nunca tinha lido nada, visto nada sobre o universo expandido de Star Wars. Assim, pra mim era sempre os filmes e tal. E eu gostei demais, eu tô gostando muito, porque eu nunca parei pra pensar, e é fato que isso aconteceria, que o universo Star Wars, tipo, tem empresas.
Sim. Sim, claro.
Sacou? Que claro. É uma coisa muito mais mundo real, entre muitas aspas, digamos assim. Isso começou, me chamou muito mais atenção. Porque nenhum filme, nenhuma série você percebe isso.
É talvez só na trilogia original.
Nem tanto, eu acho.
Não, eles são. É a Câmara de Comércio, né?
Tudo bem,
a
mas.
A trilogia você diz a mais recente. Tá, original não, perdão. É a primeira trilogia.
Mas você não vê isso acontecendo. Nesse caso específico do livro, são coisas muito. Muito de comércio, muito que você relaciona com você, assim. E não, especialmente
não teve,
no que você
não teve
vê.
Alguém do, ligado ao governo dos Estados Unidos ou do Trump, enfim, que falou isso? Que Star Trek era comunismo e Star Wars era capitalismo. Capitalismo?
Mas não sei não. Ou o contrário, na verdade, acho.
Não, não.
Não, foi, é isso mesmo. Isso, né? É isso mesmo.
Mas vê, Star Wars tem golpe, né?
É, enfim.
Enfim, continua. Desculpa.
É muito legal um novo amanhecer. Pra quem gosta de Rebels, que nem eu, pra quem gosta do Rogue One, pra quem gosta de todas essas coisas, vale demais ler. É o mesmo autor do Kenobi, pra quem
curte
essas histórias, Star Wars e tal. É, não é Legends, é cânone. Então, eu tô adorando muito isso. E eu percebi que eu sou muito mais essa parte. O que tem de rebeldes no Star Wars é o que eu realmente gosto.
Não, você é um rebelde.
Não, eu tô cagando pra Jedi, Sith, essas porra. Eu gosto da treta mesmo, acontecendo pessoas normais. Você, Renan, pra finalizar, okay. Você ouviu alguma coisa? Algum CD,
ouvi.
Alguma coisa? Ah, milagre.
Ouvi. A trilha de Moana.
Muito boa.
Muito boa. Eu fui ver o filme agora. Foi em janeiro já, né? Foi. Enfim. Eu fui ver o filme e me surpreendeu, aquelas músicas colaram na minha cabeça. Eu cheguei em casa, já procurei, tipo, o álbum, e aí eu vi que tem no em streaming de áudio, tem a versão em inglês, tem a versão em português,
espanhol,
tem a versão
de Rubem.
Aí eu fui ver, porque, enfim, só consegui ver dublado, porque, né?
Parece que não tem, inclusive.
É, então, só consegui ver dublado, aí eu ouvi a trilha original em inglês, e que do caralho.
É do caralho.
Gruda na cabeça. O
Miranda é muito foda.
Sim.
Hoje é aniversário dele, inclusive.
Parabéns
para o Lin.
E até também
esse lindo. Desculpa, gente.
Que o negócio, pra mim, qual a sua música preferida? Putz, o momento do filme, que seja.
Eu não lembro que a Moana, tipo, ela encontra os barcos. Tá. E aí rola toda, enfim, aquela coisa toda.
Ali ele é o Lin-Manuel do Miranda que canta, né?
É,
né?
Sim,
a música na língua.
É muito legal.
Pra mim é a parte do Brilli. Brilli!
Também.
Aquilo é pra mim o melhor momento fundido. Do filme. Aquilo é.
Acho que são as duas é mais legais.
Aquilo pra mim é o filme resumido. Eu escrevi sobre isso também. É o filme resumido. Por que você gosta de Moana, Tó? Veja esse clipe. É muito assim pra mim. Enfim, essas foram nossas recomendações. Vamos lá, Cadinho, de novo, recomenda. Títulos.
Títulos: O Rei do Inverno,
livro.
O livro, o gibi Tungstênio. Aí eu tô falando do. Falei do CD, do Dropkick Murphys, o Eleven
Sepultura.
Short Stories, do Sepultura. E assistir. Ah, e assistir, né? Eu vi Guerrilha.
Guerrilha.
Vai ver o textinho no Judão.
Tem uma coisa legal pra falar. Enfim. em março deve começar o renascimento da DC no Brasil. E pelo
Calma.
E pelo que estão falando.
Pelo que estão falando,
vai ter um gibi da Mulher Maravilha, até por causa do filme. Vai ser a primeira vez desde 83, e a terceira vez na história, que a Mulher Maravilha vai ter um gibi próprio com título com o nome dela. Então isso é.
Essa é Diana Prince.
Mulher Maravilha.
Ah, tá. Enfim. Você falou.
É o nome dela.
E é isso? É o título que você leu, ouviu
não,
e assistiu?
Não, é legal. A gente leu. Tem resenha no Judão no passado. E é legal que vai sair no Brasil pra.
Muito bem. Então vamos lá. Sing Street e. Star Wars, Um Novo Amanhecer. Semana que vem a gente volta. Não se esqueçam, apoia.se/judão.com.br, @*show em todos os lugares, no caso Twitter e Facebook. E semana que vem nós voltamos com quem mesmo? Leandra Leal?
Talvez.
Ah, tá.